You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Estamos aqui na presença de músicos maravilhosos. A gente está falando aqui com o Doug DeVrie, que é um violonista, guitarrista, dos maiores expoentes da música brasileira aqui na Austrália, e o Josh Bridges no cavaco. Tudo bem, Josh?
Tudo bem.
Vocês vão apresentar o concerto Chiquinha Gonzaga. Fala pra gente então um pouco desse show.
Desse show é homenagem para Chiquinha Gonzaga, grande compositora, pianista. No início na época do choro, a grande figura na história da música brasileira. Ela fez muito de mudar, fez muitas mudanças de cultura de música brasileira no início do choro. Ela fez esse tipo de choro de corta-jaca, no nome do grupo, corta-jaca, trio corta-jaca.
É, vocês fazem parte do trio corta-jaca, porque é o nome que ela deu.
Parece do maxixe, essa dança, esse tipo de... Esse tipo de choro, maxixe ou corta-jaca, esse é outro nome de ser tipo de choro.
Quando é que foi que você ouviu pela primeira vez Chiquinha Gonzaga, se você lembra?
Não sabemos se tem gravações de Chiquinha Gonzaga, porque ela era de uma época bem cedo, então a música de Chiquinha Gonzaga viva pela...
No início do 20 século, né?
No início do século 20,
Acho que a música dela viva pela influência que chegou mais tarde com gente como Pixinguinha e tal, e todo mundo tocando música dela e criando música no jeito dela. Eu não sei se existe uma vez que eu escutei para ela mesmo.
Mas nas pesquisas dos contemporâneas dela, como Vila Lobos ou Nazaré, eu conheci
ela.
Nesse contexto. Então, o show vai celebrar a legacy. Como se chama?
O legado dela.
Dela. E os Mulheres do Choro. A gente vai tocar uma música de Luciana Rabelo, cavaquinista do Rio de Janeiro. O Josh vai levar a melodia, essa composição dela. Ela é uma grande figura, a compositora, a músico e cavaquinista hoje em dia. É a força da música brasileira em choro, em particular.
A Luciana Rabelo.
Luciana Rabelo. A gente vai tocar a música dela, que chama De Bem com a Vida. Esse choro é bem sambado. Vamos lá. Thank you. De bem com a vida, isso.
De bem com a vida, de bem com a vida.
É, muito, muita alegria nesse choro, né? É muito importante hoje em dia.
Mas então, vamos falar um pouco, então, um pouquinho mais da Chiquinha, do concerto, que faz parte desse Jazz in the Salon Series. É uma série de jazz do Melbourne Restall.
O primeiro artista desse concerto é Asher Henfrey, um flautista grande, flautista no choro em Melbourne. Então, esse concerto é fundado com ela, e ela convidou Josh e eu para acompanhar e para fazer música de choro e os influências do mundo agora. Hoje em dia o choro está migrando pelo mundo. Em Melbourne tem muito choro nessa cidade, tem muito participantes nos rodas de choro, músicos que tocam choro, como Josh no covaco.
Está cada vez mais universal, assim, né? Está mais
universal, exatamente. A gente vai tocar músicas originais e música contemporânea, de influenciado do choro, na história do choro. Essa é uma grande história.
Grande história com muitas notas.
Muitas notas musicais. A gente vai falar um pouco do estilo do show também, que, pelo que eu li, é um microfone para os três.
Ambiente natural, porque o clima dos rodas de choro, no ar livre ou no bar, na casa, no jardim, é típico, essa cultura vive nas cidades pelo mundo, não só Rio de Janeiro ou cidades brasileiras. É bom para instrumentos acústicos, como violão sete cordas, que eu toco, um cavaquinho, sem amplificadores.
Quanto tempo você toca? A gente te conhece muito, né, aqui da mídia, né, sabe que você é um dos maiores, como eu falei antes, expoentes da música brasileira aqui na Austrália. Há quanto tempo você toca chorinho, bossa nova?
Eu comecei de tocar música brasileira quando era rapaz, tocando violão clássico de Vila Lobos.
Começou com Vila Lobos, então. Clássico.
Isso que chama choro número um. O que é isso, choro? Os violonistas clássicos geralmente não sabem qual é choro. Mas eu investiguei, eu pesquisei via Baden-Powell. Eu apaixonei com Baden-Powell quando era rapaz, né, nos 18 anos. Mas nessa época, eu não tinha muito gravações, música brasileira, são poucos artistas, como Baden-Powell. Egberto Gismonti, eu descobri Egberto Gismonti, impressionante.
Então, essas foram as fundações, né? Foram os teus.
Então, eu pesquisei o choro, porque você. Baden mencionou o Garoto e Jacó do Bandolim, e eu descobri pouco a pouco esse mundo de choro. Não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada nessa época. Essa geração do Josh no cavaco é muito diferente hoje, né?
Já como estávamos conversando, descobri mais um pandeirista muito boa no YouTube, e falando, e ela toca com ele toca com essa pessoa e tarará,
E músico rede, assim, né? Vai indo, vai vendo.
Escondido, não. Eu quase escondido essa música quando era.
Quando você começou. Quando você trouxe ela para a Austrália.
Carreira, né? Minha carreira foi um jazzista, jazz guitar. Eu sempre tive essa paixão para música brasileira. Pouco a pouco.
Abri as portas.
Esqueci tudo, né?
Não, abri, mas o seu português está maravilhoso.
Essas portas do música.
E você foi muitas vezes para o Brasil também, né?
Sete vezes. 20 anos atrás, primeira vez, eu cheguei no mesmo tempo dessa nova geração do choro, cresceu. É, muito, tinha muito sorte.
Essa foi uma onda, né? Você veio quando a coisa estava forte. Né? Forte. E você subiu nessa onda.
Isso. Eu peguei.
Pegou essa onda.
Peguei essa... Jacara? Jacará?
Pegou um jacaré.
Isso. Eu peguei essa onda.
Então, olha, vamos tocar mais uma.
Eu vou dedicar essa música que eu fiz para o mundo natural, as borboletas, os beija-flores e floresta. Eu vou dedicar para a Amazônia. Amazônia.
Amazônia, floresta, né? A nossa floresta que está sofrendo.
Essa música eu fiz para isso. É bem leve, tem muito, muito colorido. Essa música que chama Borboletas.
Nossa, eu consegui ver as borboletas.
Isso é impressionante, né?
Quando é que você compôs essa música?
Ah, muitos anos atrás. Influência do Baden-Powell. Mas eu estava misturando o Baden com o estudo de Chopin, como se chama borboleta. Misturei e fez essa
misturei.
Música.
Não, muito bonito, muito bonito, muito suave.
Tem pouco influência também do Debussy, Ravel, nos impressionistas compositores franceses.
Doug, eu entrevistei, o Yamandu Costa estava aqui faz umas 2 semanas, eu entrevistei ele e ele falou muito de você e da importância do seu trabalho aqui.
Somos
na Austrália.
Bons amigos.
E ele comentou assim que é importante manter essa conexão entre Brasil e Austrália. Você concorda com isso e por que, que você acha importante?
Desde primeira vez no Brasil, eu percebi essa similaridade.
Similaridades, exatamente.
Culturas, o clima de o povo, tem muitos em comum. Acho que é essa língua diferente, claro, tem muitos diferentes, mas essa maneira de viver e a cultura tem muito em comum. E os músicos também tem muito afinidade.
Influência,
né?
Também um do outro.
Essa maneira de tocar música. Fez amizade com o Yamandu 20 anos atrás.
Nossa.
No bar. Foi incrível. Ele,
aonde que foi?
No ano 2000.
2000, no Rio de Janeiro ou aqui?
No Rio de Janeiro. E ele estava... Eu estava tocando no bar, basicamente, no Lapa, no Rio de Janeiro. Ele entrou no bar e todo mundo não conheceu. Ele pegou o violão e tocou. Muito brasileiro no bar comentou: "Ah, nunca vi, ou nunca ouvi essa." Para eles também.
Foi uma novidade.
É novidade.
E você, Josh, como é que você descobriu o chorinho e a música brasileira? Quando é que foi? Você pode falar como se sentir melhor, pode falar em português ou em inglês.
Eu vou começar em português e de repente talvez vou cair no inglês.
Dá um descanso aí pro Doug, daí você...
Eu estava estudando música e estava interessado em os ritmos de Cuba e tal, e pensando, eu gostei. E aprendi uma estuda que se chama Partido Alto. Eu não sabia de onde vem. Eu fui para América do Sul, comecei em Argentina para viajar até Cuba. E pensando que, eu vou estudar música do Cuba. A segunda semana, eu cheguei no Brasil, ouvia samba e eu escutei para Partido Alto. Eu me apaixonei com samba e toda a música brasileira. E depois eu estava tentando aprender cavaquinho e eu estava tocando baixo.
Baixo.
Ainda toco baixo. E aprendi os básicos do pandeiro. Quando eu estava na Austrália, escutando mais música de novo e pensando, nossa, eu tenho que aprender a tocar cavaquinho. Comprei um cavaquinho bem barato.
Lá no Brasil?
Não, aqui na Austrália.
Aqui, você já estava aqui, voltou e comprou o cavaquinho.
Era esse tipo de cavaquinho que chegou em todas as lojas músicas. Quando a onda do ukulele foi bem alta, e temos que vender outra ukulele, o tipo de ukulele. E chegou o cavaquinho Sanchez from China, diretamente de China. E foi horrível. E todas as cordas eram diferentes. E, mas peguei e
era mais próximo,
comecei a aprender e tomei uma aula com Doug. E Doug me deu muitos chorinhos. Pode começar com isso. Brasileirinho, a primeira coisa. Foi, tem todas as estudos.
Brasileirinho não é muito fácil, não.
Não, ainda eu não posso tocar não completamente com muito satisfeito. É uma obra da vida.
Vai levar a vida toda.
Não existe o choro
fácil.
Não. Choro é música para muito challenge. Tem que ter um dom do instrumento. Os Josh tem muito dom de instrumentos, contrabaixo e cavaquinho. Tem técnica de tocar. Tem que ter técnica de tocar choro. Tem que estudar muito. Mas parece de uma música é muito fácil, é livre, alegre, simples. Mas
é bem pesado.
É bem pesado.
A simplicidade é o mais difícil, né? É muito difícil escrever, compor, é arte.
Essa é a arte. Parece fácil, mas é pesado.
E você, Doug, você toca jazz, bossa nova, choro. Tem algum desses ritmos que você gosta mais, que você se identifica mais, ou você é um pouco de tudo?
Eu acho que por causa da influência do Baden-Powell, e quando cheguei no Rio, eu conheci Maurício Carrilho e outros caras cariocas, que eu aprendi muita coisa do choro, do samba. Mas eu acho que eu tenho afinidade de choro e samba carioca, mas porque quando eu falo, eu tenho um pouco de sotaque de carioca, né, no samba. Então, é mais confortável desse tipo de choro e samba.
E esse violão de sete cordas, qual que é a história dele?
Esse é o instrumento, eu comecei a tocar violão sete cordas 30 anos atrás, e eu comprei um no Brasil em 1990. Eu comecei a tocar porque essa onda de choro estava crescendo, esse instrumento violão sete cordas com nylon, mais clássico. Antigamente, o violão sete cordas era um instrumento com cordas de aço para tocar no conjunto regional, choro, samba, com dedeira. Mas esse instrumento desenvolveu nos anos 80. Eu peguei esse instrumento em 1990, comecei a buscar o repertório desse novo instrumento. Então, é mesmo do que violão normal, seis cordas, mas mas a sétima corda afinado a um dó, um C for English speakers, um dó. Essa é a afinação tradicional.
E qual que é a função desse dó? De tornar a música mais...
É mais profundo. Não, não. Então, quando toco samba, já... Esse acorde abaixo, né, é muito importante de facilitar essa música, por causa não sempre tem contrabaixo no conjunto brasileiro, né? Violão, sete cordas, funcionar no baixo também, no violão. No choro típico, né, tem baixerias.
Brasileiro na hora do almoço aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Vamos tocar mais uma para terminar? Pode ser?
Um prazer. Eu vou tocar o choro que eu fiz sobre os imigrantes no mundo. Se chama Choro dos Migrantes, porque choro migrante no mundo inteiro hoje em dia. Vou dedicar essa música de esse povo migrante do mundo inteiro.
Então,
Choro dos Imigrantes.
Choro dos Imigrantes, com Doug DeVry e Josh Bridges. Thank you.
What you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.